a polícia que faz esses maiores espetáculos do mundo. Então, eu faço uma associação que seria a melhor polícia do mundo.
Do mundo também, olha aí, tá vendo?
Porque a gente é que faz o planejamento e a segurança de todos esses eventos. Então, o carnaval é uma coisa mais concentrada, né? Então, a gente vê grandes polos de concentração. O São João, pra gente, já é diferente, porque São João é uma tradição do nosso estado. A gente tem em 184 municípios de Fernando Noronha a festa de São João. Então, todos os municípios, nem que seja um palcozinho ali armado, com uma bandinha, um trio pé de serra tocando, vai ter evento de São João. Não tem um município aqui que não tenha festa de São João. E a gente se preocupa muito com isso. Então a gente faz um movimento ao contrário. A gente mobiliza a tropa da capital para o interior do estado. No dia 29 de maio, estaremos embarcando uma parte da nossa tropa para alguns municípios do interior do estado, como por exemplo Caruaru, que receberá uma parte do nosso efetivo, Petrolina, que também receberá parte do efetivo, Carpina receberá parte do efetivo, e aí tem outras cidades também que receberão mobilizações, como Vitória, Gravatá, Surubim, Limoeiro, todas essas cidades, Santa Cruz do Caparibe. Então a gente tem muitos grandes eventos planejados. A questão que eu digo que é um fator complicador no nosso planejamento é que as programações dessas festas, elas, diferente de Caruaru, que já saiu, e de outras cidades grandes que já saíram, elas demoram a sair, né? E aí quando você, faltando uma semana para fazer a festa, diz que vai ter um artista que atrai 50 mil pessoas, atrai 30 mil pessoas, a gente, você muda totalmente nosso planejamento. Então a gente procura prever o máximo possível, né? Pesquisando ali, buscando com os organizadores de eventos como vão ser os seus eventos, e ali a gente planeja o nosso efetivo. Então a gente manda para lá unidades especializadas, como unidade de trânsito, cavalaria, ROCAM, até o batalhão de choque também a gente manda uma fração. A gente usa muito os Biesps, tanto o Biesp de Caruaru quanto o Biesp de Petrolina para esses eventos. Petrolina, o pátio lá, Ana das Carrancas, é um pátio muito grande. E a gente conversa muito com o organizador. Os organizadores, eles nos ajudam muito nesse sentido. Porque quando eles fazem uma festa bem feita, ou seja, com controle de acesso, com vídeo monitoramento, com sonorização suficiente, com aquele corredor de segurança dentro do público. Então, quando ele monta a festa dele favorecendo a segurança pública, ele melhora o nosso serviço e melhora a experiência do fulião ali, do forrozeiro, né, dentro do evento dele. Então, Petrolina é um grande exemplo disso, Caruaru também é outro grande exemplo disso, que são festas muito bem organizadas. E o que a gente pede é que os organizadores, eles pensem nisso. Eles pensem em proporcionar ao cidadão que vai ali buscar sua festa o conforto. E o conforto é a certeza de que ali dentro daquele pátio de eventos não vai ter ninguém armado. E para isso ele precisa ter um controle de acesso. Ele precisa ter vídeo monitoramento. Ele precisa ter plataformas elevadas para o policial ficar mais elevado ao público e observar o público de cima. Então tem diversas ações que a gente pode fazer para mitigar qualquer tipo de risco em relação ao evento. Então a gente tem tido eventos muito tranquilos, Caruaru, praticamente um número de ocorrências muito baixo, Petrolina também, e outras grandes festas aí no estado.
E é importante destacar, Coronel, Caruaru, por exemplo, todos os anos eu vou por lá, e às vezes as pessoas até não sabem, dizem, olha, tem hora para terminar, mas isso faz parte do planejamento.
Faz sim, veja, o policial militar, ele trabalha em pé. Então, a gente recomenda que os eventos não ultrapassem 8 horas, né? Por quê? Porque é o tempo de chegada do público, o tempo da festa acontecer e o tempo da dispersão do público. Uhum. Então, tudo isso precisa ser planejado e isso é colocado, inclusive, em portaria da Secretaria de Defesa Social. É publicada uma portaria no mês de maio, dizendo, eventos de São João, no período X a Y, vão até 6:00, podendo ser estendido até 2:00. No período de São João, vão até 2:00. Então, a portaria já traz isso muito bem delimitado, para que os organizadores se planejem dentro daquilo. Se eles precisarem, por uma exceção, ultrapassar um pouco aquele horário, eles vão solicitar ao setor de grandes eventos da Secretaria de Defesa Social, essa extensão do horário, e vai ser analisado pela Polícia Militar se a gente consegue atender ou não, porque o nosso policial militar, ele tem um tempo de atuação ali dentro, e senão a gente ia ter que dobrar o efetivo, né, para atender.
O senhor já organizou esse ano o carnaval, né? Já está organizando
gostou,
São João.
Gostou do carnaval?
Demais, claro.
Muito policial.
Né? Com toda certeza.
Vocês que andaram por aí.
Isso, a gente fez uma cobertura, né? E, de fato, é aquela sensação que o Kennedy falou no início, né? Eu acredito que sim, que o pernambucano sentiu. Mas aí o senhor organizou o carnaval, vai vir um São João, e esse ano ainda tem outra organização, que é a eleição.
Eita, nem me diga. Essa é bronca, viu?
É? Ainda tem essa.
Essa é bronca.
Kennedy.
Então, essa a minha curiosidade em relação aos grandes eventos. No São João, por exemplo, o centro de operações, ele continua na capital ou ele também é deslocado para o interior?
Na realidade, a gente tem um sistema integrado de comando e controle, que a gente tem um grande centro integrado de comando e controle aqui na capital, né, que funciona ali no Centro Integrado de Operações de Defesa Social, no mesmo prédio da ATI. E a gente tem mais outros dois no interior, que é um em Caruaru e outro em Petrolina. Então, esses três centros, eles são ativados de forma a operarem diuturnamente, interagindo entre eles.
De maneira integrada.
De maneira integrada. Então, a gente faz todos os dias de evento um briefing, né, uma reunião inicial diária, para dizer o que é que vai ter hoje aí na tua área, Agreste, Centro de Comando e Controle do Agreste, o que é que você vai ter na sua área? Ele vai dizer, olha, hoje Caruaru tá pegando fogo, viu? Vem o cantor X, o cantor Y, e aqui a expectativa é que o pátio vá lotar. E o que mais que você tem? Aí ele vai dizendo o que é que ele vai ter e a gente vai acompanhando. O que é que você teve no dia anterior? Teve alguma ocorrência, algum local que aqueceu, algum local que precise mais atenção? Então tudo isso é analisado diariamente pelo Centro Integrado de Comando e Controle. Além do que, eles mantêm o vídeo monitoramento ativado 24 horas e o acompanhamento integral ali com todas as forças de segurança trabalhando no mesmo ambiente. Imagine você, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Defesa Civil, o trânsito, seja ele aqui na capital, seja no interior, né, as autarquias de trânsito, controle urbano, consórcio de transporte metropolitano, todos trabalhando no mesmo ambiente, acompanhando as festas. Então, fica muito mais fácil você dar as respostas às ocorrências que surgirem. Se tem um problema com o trânsito, o focal da CTTU está ali do seu lado. Você já vai nele, já diz, CTTU, resolve isso aqui, que isso aqui está dando problema na festa. Se tem um problema com o bombeiro, ó, precisa de uma vistoria ali naquele palco que a gente tá achando que tá, não tá com AVCB. Aí o bombeiro manda lá uma equipe técnica e faz uma vistoria. Tem um problema, uma ocorrência com a Polícia Militar que o trânsito está precisando, o trânsito vem, polícia, tô precisando de uma guarnição aqui em tal local, porque tem um camarada que tá mais arisco lá, querendo passar na barreira. A gente vai lá e manda uma guarnição. Então, tudo isso funciona no mesmo ambiente. As pessoas, os órgãos se complementando dentro das suas esferas de competência, trabalhando em prol daquele evento. Então, isso funciona muito bem. Então, é uma fórmula que funciona muito bem. Ao longo dos anos, a gente só tem melhorado. Além do que, nossa relação com os órgãos, ela melhora muito. A gente conhece as pessoas pelo nome. Eu tenho aqui o telefone de acho que todos os integrantes aí das forças amigas que eu falei, a PRF, né, a Polícia Civil, nem se fala, que é nossa irmã praticamente, o Corpo de Bombeiros também, os órgãos municipais que nos ajudam bastante, né, as guardas municipais, os controles urbanos, as autarquias de trânsito municipais nos ajudam muito. Então a gente tem uma relação muito próxima, principalmente nesses grandes eventos, todo mundo se junta para o bem da população.
Muito bem, Coronel, a gente está chegando aqui já ao fim, mas eu queria destacar, né, falamos muito aí dessa questão do planejamento, algo que é muito bacana, mas sabe o que eu queria destacar? Quando a gente fala um pouquinho lá atrás da chegada, né, de novos agentes, a gente está aqui junto com o senhor e com a Major Gabriela, e aí eu queria que o senhor destacasse também a presença, né, feminina, os novos agentes que estão chegando, é importante também a gente ressaltar isso. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre a presença feminina na Polícia Militar.
Sim, nossas policiais militares são nosso orgulho e assim, não tem moleza não, tá? Então o tratamento é equânime, tá? Mulheres e homens na Polícia Militar, todos têm suas obrigações, responsabilidades e competências, mas as mulheres elas são diferentes, elas têm um trato com a população diferente, elas se dirigem de forma diferente à população, elas têm uma forma diferente de ser, né? E isso nos ajuda bastante, principalmente ali no tratamento de ocorrências, de, por exemplo, Maria da Penha, o acompanhamento de medidas protetivas, ações de prevenção, elas atuam muito na ação de prevenção, e ações de repressão também temos policiais femininas muito eficientes nos nossos grupamentos táticos, nas nossas unidades especializadas, policiais choqueanas, policiais, a gente viu aí a primeira comandante mulher do Canil, né, da Cipicães, atualmente a nossa Major Gisele. Temos outras policiais também que se destacam muito no cenário operacional e a gente conta muito com elas. A gente tem feito esse trabalho, o comandante geral tem feito esse trabalho de valorização da mulher dentro do serviço policial militar e também trazendo algumas inovações, por exemplo, equipamentos com atenção à mulher, então coletes femininos, né? Um colete que destaca mais a área dos seios, para que não fique ali apertando demais, porque geralmente o colete é muito reto, né? E outros equipamentos voltados ali para a mulher. A questão do uso do cabelo, então o nosso comandante flexibilizou um pouco durante o serviço administrativo as mulheres usarem cabelo com rabo de cavalo, né? Porque não no serviço operacional, porque o serviço operacional tem que estar preso por uma questão de segurança dela mesmo, mas no serviço administrativo flexibilizou. E outras formas de interagir com o público feminino dentro da Polícia Militar, que tem dado muito certo, tem tido um feedback muito bom por parte delas, elas têm gostado muito e a gente tem ficado muito feliz com isso.
Muito bem, só pra gente finalizar, Coronel, é importante até pelo registro, né, do senhor, das forças de segurança, até para esse planejamento, eu acho importante a população ter aquela consciência de que caso, né, aconteça um fato, um roubo, registrar. Eu acho que é sempre importante, quando eu converso com pessoas ligadas às forças de segurança, dizem isso: olha, é importante que você registre um boletim de ocorrência para que a polícia possa fazer ali esse monitoramento. Então, o senhor que está nesse planejamento, acho que é importante deixar esse recado. Esse é um recado bem válido também, né, Coronel?
Sim. Quando o crime acontece, a gente precisa ser informado o mais rápido possível. E, Júlio, eu vejo que, às vezes, as pessoas vão às redes sociais e não ligam para a polícia. Quando a gente vai ver, tá numa rede social dessa de bairro, um blog desse, chega primeiro no blog e quando a gente vai ver, não entrou pelo 190 a ocorrência. A gente vai ter que buscar onde foi isso, como foi isso, onde é que tá. Então a população às vezes esquece que o primeiro canal para você pedir ajuda da Polícia Militar é o 190, é a ligação, é o registro do boletim de ocorrência na delegacia, para que a gente consiga atuar. E a gente atua. Eu vejo que, às vezes, as pessoas vão às redes sociais e não ligam para a polícia. E quando a gente vai ver, tá numa rede social dessa de bairro, um blog desse, chega primeiro no blog e quando a gente vai ver, não entrou pelo 190 a ocorrência. A gente vai ter que buscar onde foi isso, como foi isso, onde é que tá. Então a população às vezes esquece que o primeiro canal para você pedir ajuda da Polícia Militar é o 190, é a ligação, é o registro do boletim de ocorrência na delegacia, para que a gente consiga atuar. E a gente atua de verdade, a gente vai em busca daquilo. Se tivemos casos aqui no Parnamirim, o elemento na moto efetuou o roubo de colar de ouro. E a gente foi buscar as câmeras, a vítima fez o registro, fomos buscar as imagens, identificamos ali a placa da moto, fizemos buscas e logo em seguida conseguimos efetuar a prisão do autor. Então, a participação da população é muito importante na segurança pública. Como a nossa Constituição diz, segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, todos têm participação nisso. Às vezes, a gente sente que a população ela não se sente parte disso, mas ela sim parte disso. Ela pode opinar, ela pode se dirigir à Polícia Militar através dos nossos canais de comunicação para sugerir, dar sugestões sobre policiamento. Estamos aí, como eu disse, nas vésperas de receber mais 2.189 policiais, novos soldados, e esses soldados estarão nas ruas dentro em breve, e a gente tem mapeado os locais onde eles efetuarão ali o policiamento ostensivo, e a gente quer receber esse feedback, tanto em relação às ocorrências, como você disse, o crime já aconteceu, informe, quanto em relação às prevenções. Olhe, tem uma pessoa, um pessoal suspeito passando na minha rua. Ou então, olha, esse veículo aqui, ele diariamente passa nesse local e efetua esse tipo de ação, ou uma direção perigosa, ou qualquer fato que esteja acontecendo, que a população ache suspeita, ela precisa comunicar a gente, para que nós, como policiais militares, como polícia militar, polícia civil, adotemos as providências necessárias. Então, é assim que a gente trabalha, a gente quer que a população participe, a gente estimula nossos militares a interagirem com a sociedade, a comunidade que eles assistem. Como eu disse, temos 148 aspirantes que são oficiais novos, com gás, cheio de energia, que estão aí nas ruas diariamente, interagindo com a sociedade, e a gente estimula que eles façam reuniões com as comunidades. Olha, você sabe que é o líder da comunidade da sua companhia lá? Vá lá, se reúna com ele, reúna a população, informe, conheça a população que você assiste, conheça as pessoas que você assiste, o comerciante, o padre, né, o líder comunitário, e todo mundo que você assiste, você precisa se tornar conhecido, as pessoas precisam saber que você está ali para servi-los, e você também precisa conhecê-los. Então é um caminho de via dupla, esse policiamento comunitário, e essa proximidade com a população, ela é muito importante, e a gente valoriza muito isso no nosso dia a dia policial militar.
Muito bem, assim a gente chega ao fim do nosso programa. Agradeço ao Kennedy Lacerda, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui na Cidade é Sua.
Eu que agradeço, Júlio, um abraço a você, ao coronel, a major aqui também. Foi uma entrevista bastante... Foram várias explicações, né? A gente não imagina que falando sobre segurança tem tantos assuntos. Então, muito obrigado.
Pois é. Coronel, agradeço demais a presença do senhor, a major também aqui, a Coronel Barros, diretor de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco. Muito obrigado por fazer aqui o A Cidade é Sua conosco, falar de segurança pública aos nossos ouvintes. Um abraço e sempre que tiver novidade, volte aqui à TMC.
Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Kennedy, pela oportunidade, pelo espaço. O comandante geral, Coronel Torres, agradece sempre que quiser, e pode nos chamar que nós estamos à disposição para informar a população sobre o nosso trabalho.
Muito obrigado. Continue aqui na TMC. Esse foi o nosso A Cidade é Sua. Um forte abraço.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você.
Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
2 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Muito bom dia, um ótimo sábado para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 16 de maio, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia ao vivo até às 7 horas da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC, você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar o seu sábado, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife, 92.7, em São Paulo e Brasília, 100.1, em Curitiba, 100.3, e no Rio de Janeiro, estamos no 101.3. Meu muito obrigado a todas as praças que estão conectadas aqui na TMC. O WhatsApp da TMC está aberto para você participar. Manda a sua mensagem e comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. Procurador-Geral da República Paulo Gonê denunciou nesta sexta-feira o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A investigação começou após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois que Gilmar Mendes solicitou a apuração do caso no inquérito das fake news relatados por Moraes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque as declarações teriam relações com o exercício do cargo de governador. Para Gonê, Romeu Zema usou os perfis públicos ligados à sua atuação política e institucional para divulgar o conteúdo investigado. Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Zema nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, no contexto do caso Master. No vídeo, os dois ministros aparecem retratados como fantoches. Na avaliação de Paulo Gonê, a publicação ultrapassou os limites da crítica política considerada aceitável. Em nota, Zema afirmou, abre aspas, "os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Se estão incomodados com uma sátira, deve ser porque a carapuça serviu. Não vou recuar um milímetro." O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A investigação apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refit, antiga refinaria de Manguinhos, considerada um dos maiores grupos devedores de impostos do país. O empresário Ricardo Magro, dono da Refit, é alvo de um mandado de prisão. A Polícia Federal pediu a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, que reúne foragidos procurados internacionalmente. Ricardo Magro já havia sido alvo de uma mega operação da PF em novembro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a operação investiga suspeitas de que a Refit teria usado empresas e movimentações financeiras para esconder patrimônio, disfarçar bens e enviar dinheiro para o exterior de forma irregular. O relatório da PF aponta que Cláudio Castro teria atuado para favorecer interesses do grupo Refit. Durante a operação, agentes da Polícia Federal estiveram na casa do ex-governador em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, abriu nesta sexta-feira uma investigação para apurar o uso de emendas parlamentares em projetos culturais, incluindo um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo vai tramitar em sigilo por decisão do próprio ministro. A investigação foi aberta após uma denúncia da deputada Tabata Amaral, que apontou o possível uso de dinheiro público para promover politicamente Bolsonaro por meio da produção cinematográfica. Segundo a denúncia, deputados do PL teriam enviado recursos por meio das chamadas emendas PIX para empresas ligadas ao projeto do filme. Ainda de acordo com a acusação, as empresas têm nomes diferentes, mas funcionariam como um único grupo, compartilhando o mesmo endereço, estrutura e administração. Os parlamentares citados na investigação são Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Bia Kicis, Marcos Polônio e Mário Frias. Mário Frias, além de deputado, também é produtor do filme e foi secretário de Cultura no governo Bolsonaro. O valor investigado pela Justiça é de 2,6 milhões de reais em recursos públicos. E a IP liberou nesta sexta-feira um canal para reembolso dos consumidores que compraram produtos suspensos pela Anvisa. O dinheiro será devolvido via Pix e o pedido pode ser feito pela internet, sem precisar apresentar nota fiscal ou comprovante de compra. A suspensão dos produtos aconteceu após inspeção da Anvisa na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, realizadas em parceria com a Vigilância Sanitária Paulista. Durante a fiscalização, foi identificada a presença de bactérias pseudonomas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos já finalizados. Segundo as autoridades sanitárias, os consumidores devem interromper imediatamente o uso dos itens afetados. Todo o processo de solicitação do reembolso acontece de forma online. Em nota, A IP contestou as conclusões da Anvisa e afirmou que não foi encontrada contaminação nos produtos que já estavam no mercado. A empresa também disse que o processo normal de lavagem reduz drasticamente a presença de micro-organismos. A fabricante afirmou ainda que não há registros científicos de infecções causadas pelo contato com roupas lavadas com detergentes domésticos que continham essa bactéria. Segundo o G1, IP havia voltado atrás e cancelado o reembolso, mas afirmou na noite desta sexta-feira que vai seguir com o ressarcimento aos clientes. 2:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora a noticiário internacional, porque o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi prorrogado por mais de 45 dias, segundo anúncio feito nesta sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos. A decisão foi tomada após 2 dias de negociações entre representantes de Israel e do Líbano, realizadas em Washington. Os Estados Unidos classificaram as conversas como altamente produtivas e informaram que novas reuniões estão marcadas para os dias 2 e 3 de junho. A trégua tinha sido anunciada originalmente em 16 de abril pelo presidente americano e já havia passado por uma primeira prorrogação. Mesmo com a redução dos confrontos, ataques continuam sendo registrados no sul do Líbano. Israel afirma que segue atacando posições ligadas ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, e já o Hezbollah continua lançando foguetes e drones contra áreas israelenses. Segundo autoridades do Líbano, ataques recentes de Israel deixaram mortos e feridos, incluindo civis. O governo israelense nega ataques civis de forma intencional e afirma que tenta criar uma zona de segurança no sul do Líbano para impedir novos ataques do Hezbollah. Organizações de direitos humanos acusam Israel de destruir áreas civis de maneira sistemática em uma estratégia comparada às operações militares realizadas em Gaza. O conflito ganhou força no começo de março, após ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o Hezbollah passou a intensificar ataques contra Israel em apoio ao regime iraniano, ampliando os confrontos em territórios libaneses. 2:09 pelo horário de Brasília. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste sábado. A gente começa por Curitiba, porque o sábado terá sol aparecendo entre algumas nuvens, mas a chuva pode dar as caras rapidinho durante o dia e também à noite, com máximas de 19 e mínimas de 14 graus. Já em São Paulo, o sol aparece, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde. E à noite, tem pancadas de chuva, viu? Máximas de 25 e mínimas de 16 graus. No Rio de Janeiro, o calor continua com sol e muitas nuvens durante o dia. Mas atenção, porque a chuva pode chegar à tarde e continuar pela noite. Máximas de 29 e mínimas de 20 graus. Em BH, o cenário é parecido, viu? Sol entre muitas nuvens e pancadas de chuvas previstas para a tarde e à noite. Máximas de 27, mínimas de 17 graus. Brasília, o sol será... O sábado vai ser mais tranquilo. Vai ter sol entre algumas nuvens e sem previsão de chuva. Um ótimo dia para aproveitar ao ar livre, num parque, né, para poder sair com a família e aproveitar, com máximas de 27 e mínimas de 16 graus. E a gente fecha com Recife, porque terá tempo chuvoso durante o dia e também à noite. Máximas de 28 e mínimas de 24 graus. E a crise em torno da cinebiografia de Jair Bolsonaro avançou para o cofre das emendas parlamentares no STF. O ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma apuração preliminar para investigar um suposto esquema de falta de transparência e desvio de finalidade em repasses de deputados do PL. E o repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, tem os detalhes pra gente.
A Após pedidos de deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de apuração preliminar para investigar possíveis irregularidades em emendas parlamentares. A decisão dele se baseou em denúncias dos deputados Tabata Amaral, do PSB, e Henrique Vieira, do PSOL. Em resumo, eles alegam que existe um ecossistema de entidades com o mesmo endereço e todos geridos pela empresária Karina Gama. Essas emendas foram enviadas por parlamentares do Partido Liberal, como Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Polo e os agora ex-deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. Entre as empresas citadas está a GoUp Entertainment, produtora do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa-metragem ganhou projeção nacional após o site Intercept Brasil vazar um áudio do deputado Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vocaro para financiar o filme. As denúncias apontam que, no caso das entidades, existe o descumprimento de decisão do STF sobre a transparência no envio de emendas parlamentares. A ONG Instituto Conhecer Brasil afirmou em nota que eles cumprem rigorosamente os trâmites exigidos pelos órgãos, como execução contratual e prestação de contas. Os deputados Bia Kicis e Marcos Polon já enviaram manifestações ao STF após a intimação do ministro Flávio Dino. Já Mário Frias não foi localizado pelo oficial de justiça.
E a Polícia Federal acusa Cláudio Castro de usar a máquina pública para facilitar crimes da Operação Sem Refino. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes da decisão do Supremo Tribunal Federal.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a Operação Sem Refino da Polícia Federal, aponta uma suposta cooptação integral do governo do estado do Rio para atender interesses da Refit, a refinaria de Manguinhos. O documento é assinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, o grupo ligado ao empresário Ricardo Magro teria obtido influência dentro da estrutura pública estadual. A decisão cita a atuação da Secretaria de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado, do INEA e da Polícia Civil, em medidas consideradas favoráveis à refinaria. O nome do ex-governador Cláudio Castro aparece nesse contexto. Moraes afirma haver indícios do uso da máquina pública para beneficiar o grupo empresarial. Um dos pontos destacados é a chamada Lei Ricardo Magro, aprovada durante a gestão Castro e que, segundo a PF, criou condições vantajosas para renegociações de dívidas tributárias da refinaria. A decisão também menciona um encontro entre Cláudio Castro e integrantes da família Magro durante um jantar em Nova York, nos Estados Unidos, mas não detalha o teor da conversa. O ministro ainda cita suspeitas de que o governo estadual tem atuado para derrubar interdições federais impostas à Refit e liberar licenças ambientais sem cumprimento integral de normas de segurança. Os documentos da investigação revelaram ainda que escrivães da Polícia Federal utilizavam números de telefone registrados em nome de pessoas mortas para se comunicar com alvos da operação. Um dos suspeitos foi identificado após o cruzamento de dados técnicos que relacionaram um endereço de IP da rede interna da própria PF ao login de um dos agentes investigados. A apuração também aponta a participação do policial civil Maxwell Moraes Fernandes, suspeito de vazar informações privilegiadas que teriam comprometido a coleta de provas. Na casa dele, a Polícia Federal apreendeu R$500 mil em dinheiro vivo. Em nota, a Polícia Civil informou que colabora com a operação da Polícia Federal e mantém cooperação permanente com os órgãos de investigação. A defesa de Cláudio Castro negou irregularidades e afirmou que o ex-governador está à disposição da justiça. Os advogados também disseram que a gestão foi responsável por garantir o pagamento de quase R$1 bilhão em dívidas da refinaria com o Estado. A reportagem aguarda agora posicionamento da Secretaria Estadual de Fazenda, da Procuradoria-Geral do Estado e do INEA.
As declarações de Romeu Zema sobre Flávio Bolsonaro repercutiram nos bastidores da direita e provocaram desconforto até no próprio Novo. Quem traz os detalhes é o Júnior de Castro.
O embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou novos capítulos e provocou ruídos dentro da aliança entre Novo e PL. A crise começou depois de Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Vocaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou o episódio como imperdoável e um tapa na cara da sociedade. A declaração repercutiu negativamente entre integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde a legenda mantém alianças políticas com o PL para as eleições de 2026. O diretório estadual paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário em acordos já estabelecidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre Novo e PL, baseada na oposição ao PT e à esquerda. Mesmo diante das críticas, o presidente do Novo aqui em Minas, Christopher Laguna, saiu em defesa de Zema e afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente o fim entre a relação dos partidos e disse que as doações recebidas da família Vorcaro ao Partido Novo foram feitas de forma legal e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral.
Pré-candidato ao governo do Rio pelo Republicanos, Antony Garotinho, prometeu o fim da divisão entre facções nos presídios e resolver a corrupção na administração pública. A entrevista exclusiva à TMC faz parte do projeto de sabatinas com os pré-candidatos ao Estado em 2026. Os 5 primeiros colocados da última pesquisa Quest foram convidados e as informações foi com Leonardo Rezende.
Novamente pré-candidato ao governo do Rio, o ex-governador do estado, Antony Garotinho, prometeu que, caso eleito, dará fim à divisão das facções em presídios e que vai resolver a corrupção na administração pública. Rival político do grupo de Cláudio Castro, Garotinho fez fortes acusações contra o ex-governador e também contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, hoje preso por relações suspeitas com o Comando Vermelho. Segundo ele, Castro era um zumbi no governo após entregá-lo à tropa de Bacelar, composta por nomes principalmente do PL.
Ele praticamente controlava 80% das secretarias em parceria com outros deputados. Por exemplo, secretaria tal, era do Bacelar e da tropa. O Paul Bell, o Amorim, o Alan Lopes e o Kinoplock. Então, o governador, ele mais parecia um zumbi. Ele ficava com a parte dele. Tá muito rico, né? Mas não tinha controle nenhum sobre a gestão.
Sob as bandeiras de campanha da segurança pública e da anticorrupção, Garotinho afirmou que tem por obrigação entrar e resolver as más relações no governo do estado. Nos últimos 9 meses, 3 deputados estaduais, aliados de Cláudio Castro, foram presos.
Eu não posso, como outros candidatos, ou até como o próprio Lula fez quando estourou Mensalão, dizer a famosa frase: eu não sabia. Porque eu sei, eu falo todo dia, eu sei quem faz, o que faz e como faz. Então eu tenho por obrigação entrar e resolver.
Antony Garotinho esteve à frente do estado entre 1999 e 2002. Apesar do discurso, está na lista dos 5 ex-governadores presos nos últimos 30 anos na política fluminense. Só ele foi detido 5 vezes entre 2016 e 2019 e respondeu a 5 processos diferentes, todos por acusações de corrupção, tanto na prefeitura de Campos dos Goytacazes, seu reduto eleitoral, e no governo estadual. Entre condenações e anulações, Garotinho hoje responde como réu apenas em 1. Acusação de caixa 2 em contratos no município campista. Esse caso corre no Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Sobre o fim da divisão dos faccionados na prisão, Garotinho afirmou que os bandidos estão muito confortáveis no Rio, inclusive aqueles de outros estados. O levantamento da Secretaria de Polícia Penal demonstra realmente que o número de detentos no Rio de Janeiro, comandados e expedidos por outros estados, cresceu 63% entre 2022 e 2025.
Porque é muito confortável para o bandido hoje ele ficar junto com os colegas dele de facção. Almoça, janta, tem lanche, café da manhã e ceia. A família recebe o auxílio reclusão. Bom, pelo amor de Deus, né? Na hora que eu adotar essa medida, primeiro, os bandidos vão ter medo de ser preso. Segundo, quem é de fora vai embora do Rio. Porque tá mole vir pro Rio hoje.
A reportagem procurou todos os deputados citados por Garotinho, mas apenas Alexandre Knoploch se manifestou e negou o envolvimento em indicações em secretarias.
E a Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias, entrou em uma fase importante no Supremo Tribunal Federal. Ministro André Mendonça, relator do caso, se reuniu com os delegados da Polícia Federal, responsáveis pelas investigações, que tem o Banco Master como alvo. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes pra gente.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu com delegados da Polícia Federal, responsáveis pelas investigações da Operação Compliance Zero, para se atualizar dos desdobramentos do trabalho. O encontro ocorreu após o vazamento de áudio do senador Flávio Bolsonaro, cobrando repasses milionários do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse. O longa-metragem conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A equipe da PF disse que essa reunião já estava agendada e iria servir justamente para repassar ao magistrado o andamento das operações que ele está à frente no STF. André Mendonça, que é relator da Operação Compliance Zero no STF, alinhou com a PF sobre como andam as apurações. O alvo principal delas é o Banco Master, que está supostamente envolvido em esquemas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A expectativa é de que a Polícia Federal solicite a prorrogação de inquéritos que já estão em andamento e que estão ligados à investigação sobre o Master.
Um novo levantamento do IBGE reforça os desafios do mercado de trabalho em Pernambuco. A Carol Oliveira conta os detalhes dessa pesquisa.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado, apenas 63,4% possuem carteira assinada.
Três policiais foram tornados réus por crimes voltados para atrapalhar a investigação do assassinato de Marielle Franco. Mais detalhes com a Rebeca Renzi.
O caso do assassinato de Marielle Franco ganha mais uma repercussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus os policiais Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, de Nilton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, por suposta participação em crimes relacionados à investigação. Segundo o texto, os agentes são acusados de desaparecer com documentos, assumir inquéritos policiais que eram de responsabilidade de delegados que não fazem parte do esquema, ocultar e não preservar provas, forjar testemunhos, incriminar inocentes e realizar as chamadas diligências inócuas, que são atos processuais sem finalidade prática, servindo apenas para gerar volume e atrasar a investigação. A Procuradoria-Geral da República denunciou os três em fevereiro pelos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça no curso das investigações sobre o homicídio da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2021. 2018. Essa investigação aponta a criação de uma organização liderada por Rivaldo dentro da Polícia Civil do Rio, voltada para atrapalhar investigações de homicídios. Os três foram então definidos como réus e aguardam o julgamento que ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. A vereadora foi morta a tiros dentro do carro na região central do Rio, junto com o motorista. A assessora dela estava junto, foi atingida apenas por estilhaços. Na ação, bandidos emparelharam um carro ao lado do veículo onde estava Marielle e dispararam pelo menos 4 tiros na cabeça dela. Os criminosos fugiram sem levar nada.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. O caso vai ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o suposto crime tem relação com o exercício do cargo. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes do caso.
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes acionou a PGR depois de Gilmar Mendes pedir investigação contra Zema no inquérito das fake news. Ao analisar o pedido, o Gonet entendeu que o foro para tratar do tema é do Superior Tribunal de Justiça, já que o crime tem relação com o exercício do cargo. Na época, Zema teria postado os vídeos em perfis públicos ligados com a atuação política e institucional dele. Zema, por sua vez, respondeu que não vai recuar um milímetro. Ele ainda fez referência aos magistrados ao chamá-los de intocáveis e que não aceitam críticas.
Os intocáveis não aceitam críticas. Os intocáveis não aceitam humor. Os intocáveis não querem prestar contas de seus atos. Os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Não vou recuar um milímetro.
No vídeo publicado por Zema, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli são representados por fantoches que criticam a atuação deles no caso do Banco Master. Segundo Gilmar, o conteúdo do vídeo despreza não apenas a honra e imagem do Supremo Tribunal Federal, mas a dele também.
E a Polícia Federal nega que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. O posicionamento veio depois de a informação vazar pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. O caso também chegou ao Supremo. Lucas Scherer traz os detalhes.
A Polícia Federal negou que tenha trocado o comando da investigação sobre fraudes no INSS. A corporação se posicionou depois de a informação vir à tona pela imprensa e gerar forte reação entre parlamentares da oposição. Os inquéritos da Operação Sem Desconto estavam na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Segundo a PF, toda a equipe está mantida, mas foi transferida para a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, SINC, que investiga políticos com foro especial. Em nota, a instituição defendeu a alteração, argumentando que a SINC, abre aspas, possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Antes, no entanto, a notícia da suposta mudança no comando do caso gerou forte reação em Brasília. O líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, apresentou representação à Procuradoria-Geral da República pedindo explicações sobre a medida administrativa. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de convocação do diretor-geral da PF para uma audiência na casa. E o senador Carlos Viana, ex-presidente da CPMI do INSS, oficiou Andrei Rodrigues pedindo esclarecimentos.
Eu estou oficiando como senador o diretor-geral da Polícia Federal para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, se é o caso, aceitar qualquer interferência política numa investigação que é de interesse de todo o país. Nós queremos saber, é uma informação que o Brasil se pergunta.
A Operação Sem Desconto apura um esquema de fraudes envolvendo os descontos não autorizados em contas no INSS, com um prejuízo estimado em mais de 6 bilhões de reais durante os governos Bolsonaro e Lula.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você. Tem, pra você se informar.
2:30 da manhã, muito bom dia para você que sintoniza a TMC. Vamos dar aquele giro nas notícias, nas principais informações para você começar muito bem o seu sábado. O ex-ministro Zé Dirceu foi diagnosticado com linfoma e está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o final de semana. Segundo o boletim médico, durante a realização de exames de rotina, foi detectado um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. O político deve continuar internado nos próximos dias para iniciar o tratamento. Um dos principais articuladores políticos do PT anunciou em março deste ano que vai voltar ao cenário político após convite do presidente Lula. Ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O Ministério da Fazenda fez um alerta sobre uma existência de um site falso criado para aplicar golpes por meio do novo Desenrola Brasil. Os golpistas condicionam a renegociação a um pagamento e solicitam transferências via Pix. O site fraudulento alega que os usuários conseguem limpar o nome em até 5 dias. Vale lembrar que o governo federal não cobra taxas para participar do novo Desenrola. A renegociação é gratuita e os interessados em participar do Desenrola devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras. E a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma lei que garante atendimento acessível para pessoas surdas ou com deficiência auditiva vítimas de violência. A nova legislação teve origem em projeto apresentado pelo vereador Vanderlei Porto, do PRD. Ele prevê que delegacias e espaços públicos de acolhimento possam oferecer recursos de comunicação, incluindo intérpretes de Libras e atendimento remoto especializado. A iniciativa reforça políticas públicas de inclusão e acessibilidade nos serviços essenciais do município. Agora vamos ao noticiário internacional, porque uma decisão considerada histórica de 36 países que aprovaram nesta sexta-feira a criação de um tribunal internacional para julgar a invasão da Ucrânia pela Rússia. A nova corte será voltada ao chamado crime de agressão, que é quando um país inicia uma guerra contra o outro de forma ilegal. O principal alvo da iniciativa é o presidente russo Vladimir Putin, além de integrantes do alto escalão do governo da Rússia. O tribunal terá sede em Haia, nos Países Baixos, e foi criado como apoio ao Conselho da Europa para preencher uma brecha deixada pelo Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, a criação da corte representa um ponto sem volta na busca por responsabilizar a Rússia pela guerra. A União Europeia já prometeu investir 10 milhões de euros no funcionamento do tribunal. Além de Putin, também estão no foco das investigações o primeiro-ministro russo e o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Mas, enquanto continuarem ocupando os cargos, esses líderes não poderão ser julgados sem estarem presentes fisicamente no tribunal. Duas horas, 2:35 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Nós continuamos com Amanhã TMC e com várias notícias para você começar muito bem o seu sábado, viu? Porque com o aumento mundial no preço dos combustíveis, o governo federal publicou uma nova medida provisória para reforçar a fiscalização dos subsídios do diesel e do gás de cozinha. As empresas que não seguirem as novas regras poderão ser punidas. E o repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
O governo federal publicou no Diário Oficial um decreto para reforçar a fiscalização sobre importadores e produtores de óleo diesel e gás de cozinha. A medida tem como objetivo garantir que o subsídio recebido pelas empresas seja repassado em forma de desconto para as distribuidoras e também para o consumidor final. O decreto estabelece algumas regras, entre elas o prazo inicial de 2 meses, que pode ser prorrogado. Além disso, os descontos devem ser identificados na nota fiscal, justamente para que haja uma fiscalização mais ampla. Por fim, o pagamento da subvenção aos produtores e importadores deverá ser feito em até 30 dias. Com as novas regras, as empresas também terão que enviar à Agência Nacional do Petróleo dados detalhados que comprovem o repasse dos descontos às distribuidoras. elas ainda deverão garantir que a redução nos valores chegue integralmente aos postos de combustíveis e aos varejistas. Durante a fiscalização, a ANP vai considerar custos operacionais e impostos para evitar que o benefício fique retido no meio da cadeia de distribuição. Com o reforço na fiscalização, a agência também poderá aplicar punições às empresas que não cumprirem todas as regras previstas no decreto.
E o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou um novo capítulo depois da divulgação de áudios e mensagens sobre o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. E os apresentadores do Link TMC, junto do consultor eleitoral Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, sobre o impacto político dessa crise na direita e nas eleições que estão por vir.
Eu queria começar perguntando como o PL encara esse escândalo, se ele vê como um escândalo, se ele entende que, de repente, a divulgação desse áudio transforma o Flávio Bolsonaro em alguém muito parecido com os candidatos que a família Bolsonaro sempre criticou, justamente por acordos debaixo dos panos, com a iniciativa privada, em troca de favores públicos. Existe essa preocupação por parte do PL? Como você recebeu a notícia desse áudio?
Bom, veja você que estava acompanhando o programa e vocês estavam falando sobre o próprio Romeu Zema, né? O Romeu Zema que há 15 ou 20 dias gravou um vídeo com Flávio Bolsonaro e era citado, inclusive, como provável vice do candidato. Depois, ao descobrir que este candidato pediu financiamento para um filme privado através de recurso privado, ele disse que já não presta. Eu acho que isso já é um esclarecimento do que a gente viveu. Por exemplo, o Flávio, lá em 2024, fins de 2024, quando ele foi atrás de investidores para financiar o filme de seu pai, não tinha como saber quem era Daniel Vorcaro. E tem mais, ele foi, essa conversa talvez tenha sido, pelo que foi divulgado, um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. Alguém acha que um candidato à presidência vai falar com alguém se ele soubesse que esse cara ia ser preso? Obviamente não, seria completamente impensável que isso acontecesse. Então, o que a gente tem? Lá atrás, o Daniel Vorcaro, que participava do LID, tem conversas aí com o Dória, tem conversas com muitas pessoas influentes do país, era tido como um banqueiro de sucesso, foi premiado e era tido como alguém respeitado no mundo financeiro. Quanto que é um financiamento de alguma coisa, automaticamente tu vai atrás de quem tem dinheiro para investir nesse financiamento. Nesse projeto que era a questão do filme. Olha, eu acho que ninguém tem dúvida que esse filme vai ser extremamente lucrativo. O que nós temos de informações vindas diretamente aqui do pessoal que ajudou a fazer o filme e provavelmente do Flávio, que conversou com o Carlos Jordi e depois conversou comigo, é o seguinte: o dinheiro realmente não era do Vorcaro. O que acontece? O Banco Master tinha um fundo de financiamento de projetos. Fundos esses que basicamente todo banco tem, onde pessoas investem o seu dinheiro para que esse dinheiro tenha uma rentabilidade. Isso existe com shoppings, que muitas vezes o proprietário são diversos investidores. Isso existe com grandes lugares onde tem fábricas grandes. Isso acontece também com esse tipo de investimento. Então, o fundo que era do banco do Daniel Vorcaro, com dinheiro de empresários, decidiu aportar recursos neste filme. Isso foi acertado lá no começo de 2025, quando ninguém tinha Daniel Vorcaro como alguém leproso como é hoje. Pois bem, esse contrato foi firmado, parte das parcelas foi enviada, e aí o filme começou a ser pago. Você vê que no próprio áudio, o Flávio não pede dinheiro para nada ilícito, ele pede dinheiro para pagar os atores do filme, né? E vejam vocês que nós, da oposição, lá atrás, nós poderíamos ter criticado o próprio Lula ou o Temer, que também receberam dinheiro do Vorcaro, numa época que ele era tido como um banqueiro que investia recursos para depois, obviamente, ter lucros. Então, do meu ponto de vista, o que acontece? A régua moral da direita, ela é extremamente mais alta do que a régua moral da esquerda. Nós temos um presidente cujo filho, a provas robustas, que recebeu dinheiro, sim, roubado dos aposentados, e que, para a esquerda, está tudo bem. Ou o próprio irmão do presidente, cujo sindicato teve 500 milhões bloqueado pela justiça também de dinheiro roubado dos contribuintes. Isso para a esquerda está tudo bem. Agora, um candidato da direita, para quem é de direita, ter um contato, mesmo que ele não soubesse do que estava se tratando aí, nos recursos do Daniel Vorkar, já é algo para muitos inaceitável. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Eu não vou ser, não fui responsável como o Romeu Zema de postar um vídeo sem antes entender o caso. Eu tenho uma conduta ilibada na minha vida. Se houver qualquer tipo de ilícito, eu tenho certeza que eu vou pular do barco. Mas neste momento eu pedi financiamento para alguém, eu fiz isso lá em 2022, quando fui eleito sem uso de recurso público. Mais de 500 pessoas doaram para minha campanha. Eu talvez não conheça nem 20 dessas pessoas. As outras talvez podem ter algum fundo ilícito de onde veio esse dinheiro. Eu não tenho como saber. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Sobre a CPI, que está se falando muito, olha, nós somos favoráveis ao fundo dos primeiros.
Só para não emendar muito assunto, só para a gente não emendar muito assunto, porque acho que tem tanta coisa que você falou importante aí. Se importa se a gente já parar aqui e fazer só um questionamento?
Não, estou às ordens.
Tá. Não, porque você disse que não era dinheiro do Vorkaro, no entanto, o senador Flávio Bolsonaro ligou para o Vorkaro para pedir, não ligou para nenhum diretor de fundo, nenhum secretário do. Não, ligou para o próprio Vorkaro. Então, entende-se que o dinheiro era do Vorkaro. Acho que, claro, a investigação da Polícia Federal vai mostrar isso. Mas o que mais me chama a atenção, e eu queria ouvir de você isso, é que. Quando você diz, não, o dinheiro foi pedido lá atrás, o Vorkaro já tinha emprestado também para outros filmes, inclusive algo relacionado ao Lula, e que ele cobraria alguma coisa por isso. Então, o senador Flávio Bolsonaro, em novembro do ano passado, já sabendo, porque ele fala no áudio que sabe que o Vorkaro está.